Prepare-se que vai começar mais um episódio do Imigrantes Podcast, um conteúdo feito por imigrantes para imigrantes.
E aí, gente, tudo bom? Estamos aqui hoje com mais um Imigrantes Podcast. E quem está presente aqui hoje temos...
Natália!
Marcelo!
Flávia Martins!
E Ana de Almada, voltou.
Ela tá de volta.
Voltou!
O tema de hoje é babacas no exterior, gente. Babacas no exterior, vamos lá. Brasileiro não tem cara, mas a gente sempre consegue se identificar no exterior, seja pelo estilo de se vestir, pelo jeito de se falar ou maneira de se comportar. A nossa reputação internacional a gente já conhece bem, né? Mas entre os compatriotas, como está? A gente tem feito muita babaquice mundo afora, fazendo os amigos passar vergonha alheia. Ou somos mesmo o povo mais querido do mundo, né? E aí, gente? Babacas no exterior. Somos só nós, somos todos, somos um pouquinho, estamos em todos os lugares.
E temos babacas everywhere em todos os países.
Eu acho que todas as nacionalidades vão identificar dentro da cultura deles um comportamento que eles julguem como babaca, né? É óbvio que a gente tá aqui falando e a gente não quer ser taxativo dizendo que brasileiro é isso ou aquilo, né? A gente só quer mesmo compartilhar um pouco dessas experiências e ver como que a gente sente aqui, cada um de nós, que o brasileiro é visto e dividir um pouco da nossa experiência nesse tempo que cada um tem, né? Indiferente. E aí, tipo, uma das primeiras perguntas que a gente conseguiu trazer era de... como identificar, né?
Esse um brasileiro no exterior.
Exatamente.
A gente tem traços culturais específicos ou físicos?
Na verdade, físicos temos a marca da vacina, que eu sempre reparei.
Nossa!
Quando eu brasileiro.
Eu nunca pensei nisso. É verdade?
Só brasileiro acho que tem, né? Não sei.
Gente, vou sair perguntando pra todo mundo.
Só os brasileiros são vacinados.
Deixa eu ver o teu braço.
Eu falo, deixa eu ver seu braço.
E pelas vestimentas, né? A camisa do Timão não nega os corintianos.
Os gremistas.
Os gremistas por aí.
Sempre, né, tem. Enfim, mas eu... Como que vocês acham brasileiro no mundo?
Ah, eu acho que brasileiro... Eu não sei. Teve uma vez que aconteceu uma coisa comigo, que foi uma das primeiras vezes que eu me identifiquei como raça, que eu já acho que eu já contei essa história pra vocês, mas nunca desvisei pra todo mundo. Que era quando eu trabalhava de garizão lá no meu primeiro trabalho, eu não conseguia fazer amizade com ninguém, eu não tinha inglês nenhum, assim. E aí, tipo, a maioria da galera que trabalhava lá era colombiana. E eu não consegui me relacionar, e aí, de repente, eles, um dia eu tava trabalhando, e eles chegaram, assim, juntos, e aí eles formaram um bando, assim, eles começaram a conversar entre eles, e eu me senti muito... Exato, e eu me senti...
O cartel colombiano.
Eu me senti completamente rejeitado, tipo, fora da panelinha, e eu olhava pra eles, e eu olhei e falei, eu não sou igual a eles, assim.
Que chato.
Porque eles tinham comportamentos diferentes, o jeito do corpo mexer, o jeito de falar... Era completamente diferente. Eu falei assim, gente, somos cachorros. E as raças são diferentes mesmo. Por mais que a gente tenha igualdades emocionais e todas as coisas assim de ser humano. Mas quando o assunto é cultura, o negócio é muito mais profundo.
Mas dizem que a gente tem duas personalidades mesmo. Uma que é na nossa língua materna e outra na segunda língua. É. Isso já ouvi psicólogos falando. Não sou eu que estou.
Sim, é uma persona, né?
Os brasileiros andam em bando também, né? A gente fala mal de brasileiro. No fim, os brasileiros estão sempre todo mundo junto. Dá pra identificar de longe. Até porque a gente é bem barulhento.
Fala
primeira
alto.
Coisa que a gente nota quando a gente chega no exterior, num país um pouco mais quietinho, assim, é quando alguém grita, ô, Joana! Lá de longe, né, gente? E aí você fala, é brasileiro, com certeza, brasileiro.
Outro jeito de identificar é que a gente tá sempre tirando foto, depois dos chineses, dos japoneses, é brasileiro no ranking selfie. De tirar foto.
É nóis, pode... Instagram, gente.
Instagram.
As musas do Instagram estamos nós.
Eu acho que a gente sempre tá mais arrumado do que... Pelo menos quando chega, né? Eu já me abracei no estilo mendigo hoje em dia de ser da Austrália, mas quando a gente chega, você nota que a gente se arruma mais que os outros pras coisas, assim. Eu acho que, não sei, quando alguém chama pra uma festa, você vai muito mais arrumado e daí chega lá. Ou até pra uma entrevista, né? Às vezes aqui, dependendo da empresa,
você vai no estilo social.
Chega lá, eles estão de chinelo e bermuda. Você fala, poxa vida, vim
você
de terra.
Você nunca sabe quem é que vai te receber, assim. E a gente é muito coxinha nesses padrões de procurar emprego, assim.
A minha primeira entrevista numa empresa aqui, eu tava no carro esperando dar o tempo, liguei a hora, né? E liguei pra uma amiga minha e perguntei, e aí, vou de salto ou de sapatilha? Aí ela me disse, se é pra errar, erra pra bem arrumada, vai de salto. Nisso eu vi um cara entrando na empresa de All Star. Aí eu botei minha salsinha e fui pra firma. Aí quem me entrevistou, o amigo do All Star, ia lá de salto, fazendo a fina, pra um job super basicão.
Que por um lado é bom, né?
Mais ou menos.
Conseguiu o job, né?
Consegui, mas eu senti que eles ficaram com medo de eu ser muito, sabe, não é hands-on work. É muito...
Não ser mão na massa, né?
Não ser mão na massa. Fiquei com esse... Tive que me provar, tipo, não, me dá aqui que eu abraço.
Muito Paty.
Carrega as caixas sim, querido, me dá tudo.
Me dá que eu vou de salto mesmo.
Tive que me provar.
Acho que outra forma de tu reconhecer brasileiro no exterior é muito, tipo, por exemplo, a galera, as meninas, né, que vão na academia, a galera geralmente usa roupa mais colorida, assim, de ginástica. E é com estampa e umas coisas floral e umas coisas
não
assim.
Não só na academia, na verdade, porque no trabalho elas acham surpreendente as australianas quando eu tô até com um mocassim azul, né? Que pra
mim, daí, tipo, nossa, sapato,
só
sapato
nossa,
azul.
Sapato colorido.
Tipo,
gente,
não.
Isso pra mim é que nem a cor, nem vir meu vestido florido.
É, a gente é um povo mais colorido, né, gente? Eu posso dizer. Eu acho que outra coisa também, homem, eu acho que é pra mulher não é tanto, assim, mas não se aplica mais. Por exemplo, no Brasil se tem muitas coisas de usar coisa de marca. Por exemplo, eu vou usar um boné da Hurley e daí tem que ser,
é,
não pode ser o boné da Hurley que tem o negocinho ali do ladinho. Não, tem que ser aquele que tem um símbolozão da Hurley. E daí depois tem um símbolozão da Nike com uma bermuda e tem um símbolozão da Puma.
Com
tipo
aquelas
assim.
Camisas polos que tem o cavalo da polo.
Ai,
que...
não.
Que não pode ser com o cavalo da Nike. Não pode ser com o cavalo da polo pequenininho. Tem que ser aquela com a grandona.
Não,
então
posso.
Eu acho que isso é uma coisa um pouco mais de brasileiro também.
Mas
não posso generalizar, mas eles gostam.
Os australianos super curtem as bilabong da vida, porque...
Mas tu não acha que se tiver que escolher pra um boné lá que tiver a marca estampadona, assim, ó... Eu até brinco com o meu irmão que ele só tá tatuando uma marca na testa, porque quando eu vou escolher uma roupa pra ele aqui, eu sempre pego aqui tem a marca estampada maior na roupa, porque assim ele vai gostar.
Eu acho uma bobagem isso.
Mas eu não sei. É que no Brasil é muito caro, né, a roupa de marca. E daí eu acho que meio que se relaciona, tu, tipo...
Tá relacionado com
o
status,
sobe,
né?
Exatamente,
que
tem
que
um
a gente
status,
já
tu sobe
num
degrau
isso.
Porque tu tem uma roupa de marca que tu quer mostrar isso pra todo mundo.
É um outdoor,
pode
tipo,
ser.
Você
mesmo
tentar.
Depois que tu mora no exterior, tu vai lá no outlet, comprou aquela bermuda da marca X por 10 dólares, mas mesmo assim tu não perdeu, né? E daí tu quer continuar ainda.
O nosso sotaque também não engana, dá
nosso...
pra ver de longe.
Ah, eu não sei, as pessoas confundem muito com colombiano.
Acho
e eu acho isso estranho, porque eu acho... tão característico o sotaque colombiano que aí eu falo não tá rolando assim, tipo, não é
mas não,
o
nosso
coisa.
É mais bonito, foi assim que você
exatamente, na verdade eu não gosto, brincadeira não sei, a gente, eu acho que não parece assim, eu acho muito diferente, a nossa língua pelo menos pra mim é diferente, eu não sei eu sempre tenho uma curiosidade de saber como que o português soa no ouvido de um estrangeiro. A maioria deles falam que parece que a gente tá cantando, é uma coisa meio assim, meio...
Tem tons. E
né?
A gente pronuncia cada palavra.
Pausadamente. Ou não, né? Depende.
Não, a gente pronuncia cada sílaba, quero dizer.
A gente fecha
o
todos,
que tá errado,
né?
E também, assim, falando do jeito que como a gente fala, brasileiro normalmente não é tão educado quanto um nativo. Por exemplo, um nativo de inglês, ele vai falar muito por favor, muito eu poderia, ele vai ser muito mais... polido.
Vai usar as palavrinhas possíveis, todas as palavrinhas possíveis do vocabulário.
Vai ser muito cuidadoso e muito educado, enquanto que um brasileiro que ainda tá aprendendo inglês, vai ainda querer usar imperativo, porque no português a gente usa muito.
Faz
me
isso,
dá,
faz aquilo, me dá agora.
Me dá, não sei, me dá uma cerveja, me faz aquilo, traz não sei o quê. Enquanto que aqui é você, poderia, por favor, me trazer uma cerveja? Então,
é o Guilherme diz que eu sou ogra.
Ogra.
Eu tô falando em inglês. Que eu não uso os por favor. E eu uso, mas às vezes na hora de só me escrever ali, eu já só boto direto o que quer.
Você já faz isso, faz aquilo.
É
grossa, né?
Seja grossa, fala por favor. Porque a gente colocou um aviso na nossa máquina de lavar que não era pra ninguém usar a máquina. Daí eu escrevi o recadinho, né? Em vez de botar please don't use this washing machine, lá eu botei Do not. Porra, tu podia botar
don't
um please. Tipo, podia botar um please na frente, mas eu nem pensei. Tipo, meu, é pra não usar mesmo. Tá pensando em usar a minha máquina, ora. Não vou pedir, não vou ter que pedir please. Mas depois eu parei pra pensar, realmente, fica mais educado, né?
Sempre. Acho que a gente passa a falar muito mais, por favor, obrigado, com licença, poderia. Sim, né?
Pra tudo.
E então, também, eu coloquei que outra forma de identificar brasileiro é que é sempre aquele que vai querer dividir as contas. A gente é bizarro.
Ah, é. A gente sai no braço pra dividir a conta, né?
É.
Dá até raiva, às vezes. Porque você fala, desse que eu pago, desse que eu pago.
Não, a gente
deixa
divide. Ah, vai dar tanto pra cada um.
É.
Se você vai jantar só com gringo, agora... Bota 50 aí. Ah, mais 50.
Cada um joga, sobra o troco e...
E a gente...
E quem sair por último fica com troco também, porque eles nem ligam às vezes.
É igual buscar o café na firma, né? Que é sempre quem busca paga pra todo mundo, né? No começo o pessoal buscava.
Nossa, cara,
você se envolve, então. Tô ganhando café de graça.
Para de
fazer isso. E depois eu me toquei. Acho que não, gente. Acho que eu também tenho que pagar. Daí eu entrei na rádio. No começo eles pegavam. E daí eu comecei a achar um pouco... Você se sente meio mal, assim, né? Mas talvez as pessoas fossem desligadas e ia ficar tipo... Tô ganhando café free pra sempre. Eles esperam automaticamente que um dia você pegue também.
É o tipo da coisa que você aprende, né? Vendo as pessoas. Ok.
Nem só de babaquice vive o brasileiro no exterior, né, gente? A gente também faz coisas boas e com razão de ter orgulho, assim. O que vocês notaram, pelo menos aqui na nossa experiência, que brasileiros fizeram que são coisas legais, que se destacam aí? Movimentação de brasileiros.
Brasileiro? Eu acho que brasileiro é uma comunidade muito unida. E eu acho isso legal, porque... Por exemplo, eu tava... Não tem exemplo aqui, tô brincando. Não. Ai, gente, bobagem. Eu tô lá no meu trabalho e aí eu tô faço um internship agora. E aí eu sempre vou tomar café num cafezinho que fica bem pertinho ali do meu trabalho. E aí tem um cara lá que eu acho que ele é chinês, se eu não me engano, e ele já é formado em TI... E ele procura emprego há muitos anos e não conseguiu nada ainda, né? Não que a gente também não procure há muito tempo e também seja bem difícil. Mas ele ficou intrigado. Ele falou, meu, e aí, como é que você conseguiu? Como é que você fez pra conseguir? Porque eu tô procurando tanto tempo e não rola. Aí eu falei, eu venho fazendo alguns trabalhos ao longo do ano, assim, e me aproximado da comunidade brasileira, feito alguns contatos, e aos poucos as oportunidades foram aparecendo, até que rolou. Eu falei, você não tem uma comunidade, sei lá, tipo, num Facebook, numa rede social, ou alguém que você possa compartilhar um problema? E ele falou, não, eu não tenho. E aí eu falei, não sei como te ajudar, meu amigo. Vai lá em cima e entrega um currículo, né? Porque eu não sei, porque ele não tem, eles não, ele não tinha
isso.
O suporte
isso
de
vez.
Grupos da comunidade dele pra ele.
Eu falei pra um indiano que trabalhava comigo que eu comprava marmita de brasileiras e daí todo mundo se ajuda, isso que ela sabe fazer, o que ela tem opção de fazer agora, então eu compro dela pra ajudar a menina e tal. E aí eu falei, vocês não fazem isso entre os indianos? Alguém cozinha? Vocês cozinham bem e tal, né? Tipo, não vende... Ele falou, não, a gente não conversa com os outros indianos.
E não é por falta de indiano aqui, é que deve ter várias...
Pronto, falei, gente.
Devem ter... Não, porque eu conheci um peruano e eu tenho também nessa sugestão. Vai no grupo dos peruanos em Sydney.
Eu só tenho dois.
Não tem peru aqui. E aí não rolou. A gente é doido, né? Mas sei
que
lá.
Mais? Tem aquelas coisas que, às vezes, eu já vi isso muito, né? Às vezes algum brasileiro sofreu algum acidente, ou alguém se machucou e não tá podendo trabalhar. No geral, as redes sociais funcionam super bem nessa hora, né? Mas o brasileiro se uniria de um jeito, assim, que é até engraçado, a gente tava comentando isso, que pra falar mal a gente é bem bom, mas quando precisa se unir também, assim, sai da frente que os brasileiros estão passando.
3, 2, 1, né? A gente derruba todo mundo,
muito
pra
legal.
Ajudar alguém que é da nossa comunidade.
A gente que tava com câncer, eles fizeram uma vaquinha pra juntar dinheiro pra ajudar, fizeram toda uma campanha, montaram um bazar.
Sim,
então,
história
nossa.
De pessoas que tiveram incêndio no apartamento e perderam tudo. E ele tinha que levantar o dinheiro. Eu acho que, sei lá, 3-4 dias a pessoa já tava com dinheiro mais do que precisava. E agradecendo por tudo isso, sabe? É uma conexão e uma solidariedade, um senso de solidariedade muito grande, né? Que a nossa comunidade tem. E a gente se apoia muito nisso, né?
Sim.
Esse eu acho que é o benefício de ter uma característica emocional da cultura, né? Porque a gente se põe no lugar do outro com uma força maior e aí a gente resolve de uma forma mais rápida.
É porque rola uma identificação, eu acho. Tipo, poxa, a menina veio que nem eu vim, agora tá passando um perrengão, eu me identifico, então eu preciso ajudar porque podia ser eu.
Exato.
Enquanto que os australianos, eles têm toda uma rede de apoio, né? De família, pelo menos.
Sim.
E a gente tem
do
a
próprio
nossa...
governo, né? Eles têm muito
o
mais
governo.
Suporte do governo. E eu acho também que a gente vem de uma sociedade que não espera nada do governo, né? Você espera só das pessoas que estão perto de você.
Sim.
Então a gente espera os nossos amigos, da nossa família, de quem estiver próximo. E aí eu acho que é por isso que a gente é tão sobrevivente, né?
É, eu acho que no Brasil a gente tem essa coisa familiar também, né? Em geral, as pessoas no Brasil são um pouco mais apegadas à família. E daí aqui, quando tá longe de todo mundo, tu tem que te apegar a alguém, né? E a gente cria laços rápidos, assim. Eu acho que com outros brasileiros que a gente se identifica, né? A gente acaba, tipo, tu conheceu a pessoa ontem, mas aí tu começa a conviver, e aquela pessoa vira tua família, tipo, né?
É.
Isso me lembra até, tipo, por exemplo, eu já presenciei, eu já ajudei muitos brasileiros, mas eu já presenciei isso muito também. Tipo, sei lá, alguém chegou aqui e daí tá precisando de um emprego, porque senão não vai ter dinheiro pra pagar o aluguel. Tipo assim, não vai ter dinheiro pra comer. Ou tipo, eu tô saindo de uma casa e eu vou entrar na minha próxima casa só daqui uma semana e tem um gap. Ah, daí tu pede ajuda pra alguém e vai ter um brasileiro que vai te ajudar. Ou que vai te indicar pra um emprego, ou vai te dar um sofá pra tu dormir por uns dias. Então, eu vejo que a gente tem essa relação, sabe? E a gente se ajuda, assim. Tipo...
Mesmo, eu que sou casada com um australiano, né? Quando a gente tava também numa função de mudança de... Ia deixar um apartamento, ia ter que pagar, repassar o aluguel. Eu ia viajar, não tinha com quem deixar a gata. Ele, que é daqui, não tinha recurso, tantos recursos para ajudá-lo quanto eu tinha na comunidade dos brasileiros. Então, quem me ajudou a olhar minha gata foram brasileiros. Quem pegou o repasse do aluguel foi brasileiro. Tipo... Muito doido. E ele é daqui.
É, a gente tem abertura pra tocar em qualquer assunto, né? Com quem é da nossa própria nacionalidade. Você fala, meu, é o meu gato, ou é minha roupa, ou é meu filho, ou é meu carro, ou é qualquer coisa de pequena proporção a menor. Você fala, alguém me ajuda com isso? E sempre vai ter alguém em volta disponível pra falar, eu posso, eu tô sem job ou alguma coisa assim, tô precisando de um shift extra, um trabalho extra, né? E a pessoa vem e te ajuda, sabe? É uma faca de dois legumes.
Meus últimos empregos eram assim. Meu chefe já vinha falar comigo sempre. Putz, preciso de alguém urgente pra amanhã. Não, deixa comigo que eu vou postar lá no grupo. Já tem 5 brasileiros. Quer? 3, 2, 1. Mais 10, a gente consegue pra daqui a pouco. A pessoa não aparece, já chama outro. E o pessoal se ajuda bastante. É bem legal mesmo.
Inclusive, eu conheci a Ana porque num dos jobs eu também. Tipo, preciso de alguém pra amanhã. E eu postei lá no grupo lá, do Papo Calcinha. E a Ana apareceu, viu?
Agora, a gente não é perfeito, né? Tem algum hábito brasileiro que causa um pouco de vergonha alheia em vocês?
Alguns.
Eu já diria o lado oposto de tudo isso também, né? Porque da mesma forma que o brasileiro é rápido, seja lá o que for, por uma ação boa ou por uma ruim. Então, da mesma forma que a gente é solidário rápido, a gente também é solidário na treta.
Isso. Verdade.
E aí a pessoa toma dor, e aí a pessoa... fala o que quer, o que não pode, e toma partido, às vezes, de um problema de uma pessoa.
Somos.
E, às vezes, cria uma dimensão maior do que é o problema, e aí faz ameaças, e aí rola aquelas coisas que é uma parte que dá um pouco de vergonha, né? Que aí você fica um pouco distante, assim, que você fala, é melhor eu não me meter, porque... O bando tá num momento agressivo, sabe?
Causando.
Os leões estão se atacando, então tira as crianças de perto. E aí eu me sinto meio que essa criança que fala assim, opa!
Vou sair.
Eu só fico assistindo.
Ela acabou de confessar que ela agora é só
plateia de barraco.
Leio tudo, acompanho tudo.
Eu assino Brasileiros em Sydney. Não,
Bárbara, quero te mandar um cuidado, que a gente tem a lista de vocês.
Outra coisa que eu acho que a gente fala muito alto. Né?
Falamos
alto. A gente tá falando alto.
A gente é muito. A gente tem essa coisa do, né, de latino, a gente é e tudo, a gente fica e a gente anima com tudo que é conversa, e daí
já
começa.
Com
a voz, e daí a gente já começa a alterar, e as pessoas começam a olhar, e a gente não tá nem aí, a gente pula e bate palma.
Quando um gringo vê dois brasileiros falando, muitas vezes ele acha que tá rolando briga.
Que tá brigando, tipo, né?
Já reparou? Uhum. Porque a gente fala...
Eu me sinto assim quando a gente canta parabéns. E o bar inteiro fica olhando pra gente. Porque nosso parabéns é bem mais animado do que o deles,
parabéns,
né?
Nosso parabéns, a gente bate palmas. Parabéns que eles cantam aqui, eles só cantam. A gente canta e bate palmas.
Não, isso é um lado
muito
bom.
Nosso
parabéns é mais legal. Só que fica todo mundo do bar olhando pra gente. Falando assim, meu Deus, o que eles estão fazendo, gente? Que a gente tá parabéns pra você.
Os italianos estão animadinhos. Eu também me orgulho muito, sabe do que? É um hábito bem gaúcho, o chimarrão, porque aqui se você...
Bem coisa gaúcha falar
não, sabe por que, né? Que eu gosto? Porque não, aqui os australianos saem pra encher a cara no bar, né? O que mais que eles fazem? Tudo tem cerveja, tem bebida envolvida, e é bom beber. Mas também o chimarrão, ele é tão mais acolhedor, inocente.
É mais o chazinho, né?
Chazinho.
É o haiti do Rio Grande do Sul.
viu, porque a gente é fino. A gente já é fino antes mesmo do Haiti existir.
O Haiti, Haiti.
De Poá.
Haiti.
Poá. Não, gente, pra falar assim de orgulho, a gente tem que falar da nossa comida, né? Porque cá entre nós, gente, a comida da Austrália é bem sem gracinha,
Eu acho que tem coisas boas, mas, por exemplo, nesse sábado agora eu comi uma feijoada que só tem no Brasil, né?
Não.
Tipo, é maravilhosa.
Não, nossa comida, gente, pensa naquele negócio gordurento, tudo, aquela coisa doce, assim, maravilhosa, sabe? Não tem igual, não tem igual. Gente.
É verdade.
Uma coisa que a gente faz direito é comida.
Fazemos bem comida.
Razão. Micos de babacas no exterior. Algum de vocês, por ser brasileiro, já cometeu algum mico?
Ai, meu Deus.
Algum micão? Ana, eu sei que tu tem um, conta aí.
Não, essas diferenças culturais acontecem às vezes nas melhores famílias.
Eu adoro.
Não, que foi o clientão master lá da empresa, veio visitar, e daí tava todo mundo arrumadinho, todo mundo emperequetado, limparam a empresa, fizeram toda aquela, né, tipo, organização pra receber o cara, pra causar uma boa impressão. E aí, óbvio, né, o cara tem um background indiano, e a primeira coisa que eu fiz quando o cara chegou foi abraçar o cara, na frente de todo mundo, daí eu fiquei tipo, desculpa, é que eu sou brasileira, eu abraço mesmo, daí já ele falou, tá bom, pode abraçar. Não, ficou um momento meio tipo, o que você tá fazendo? Depois passou.
A gente é assim mesmo.
Eu já tive situação assim de abraçar também, que era com uma menina que trabalhava comigo, ela gritou no meio da rua e ela era japonesa, eu saí correndo, abracei ela. E ela, tipo, fez assim com os dois braços na frente, tipo, se protegendo pra não abraçar ela. E eu fiquei super envergonhada, comecei a pedir desculpas. Ah. Eu comecei a fazer assim, ai, desculpa, é o meu jeitinho. Eu falei assim, não faz.
É o meu jeitinho pra você.
E aí foi um pouco constrangedor, assim. E isso, não sei, eu não necessariamente foi um mico.
Foi apenas um assédio.
Mas eu acho que quando brasileiros também em festas, assim, a gente é o primeiro a descer no chão. E às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas, assim. A maioria dos gringos gostam, né? Que aí eles descem lá tortinho e querem se divertir. Mas o brasileiro é muito jogado, assim,
a gente se empolga bastante.
A gente se empolga. Tipo, se você já tá numa festa, você já tá gritando, já tá fazendo rodinha de braços cruzados.
A diferença é que a gente não precisa de álcool pra se animar, pra dar uma dançadinha. Enquanto eles precisam encher a cara pra chegar nesse nível.
Exato.
Falou a Natália que não bebe nem uma gota de álcool, gente.
Ah. Ela tem mudado isso.
O meu micão foi 60 anos do meu sogro que eu dei PT, a louca.
Ah, é?
Eu tava trabalhando e tal, e aí via os asiáticos e queria puxar papo, perguntava de onde é que eles eram, porque eu sabia que eram chineses, e aí, tipo, já tinha morado na China, queria puxar papo mesmo. Na maior inocência, eu perguntava de onde que eles eram. Aí eles olhavam pra mim e diziam que eram da Austrália, mas com um sotaque fortíssimo de chinês, o look, tudo bem chinesão, sabe? Aí eu, ok. Uma época eu insistia, eu falava, mas você nasceu aqui? Tipo, super invasiva. Até que passou um tempo, eu me dei conta, né, que os asiáticos têm todo um histórico de preconceito, né, com imigração. Já teve política da Austrália que proibia a entrada de pessoas amarelas aqui. Nossa. Eles foram banidos. Eles têm um histórico bem sofrido, então. E eu não era parte desse contexto, eu não sabia de nada disso. Até que eu me dei conta que, talvez ser asiático aqui não, né, não é tão legal pra eles. Mas não é tão mico, né? Era só meio sem noção a minha pergunta.
Ah, é uma falta de informação e que eu acho super aceitável, né? Tipo, a gente vive em extremos tão opostos do mundo, né? Que não tem como saber disso. Tem muitas pessoas que não sabem aonde é o Brasil, sabe? E isso é um pouco chocante, né? Porque, gente, pra mim... Não, pra mim, assim, porque eu falo, gente, o Brasil é um continente muito grande, né?
Continente?
Um país. Um país, gente, desculpa. É que eu não sou bom de matemática. Gente, biologia não é meu forte. E aí eu...
Tira a kombucha.
Gente, é a kombucha. Inclusive, o momento... Chegou a hora do comercial. Mentira que não tem patrocínio ainda. Patrocinadores estão aí.
Alô, Amplify, mande umas kombuchas para nós. Alô, Brasil, está no food.
Manda coxinha.
Tem um monte de queijo que você é nosso.
Coxinha.
Coxinha.
Gente, o que eu tava falando?
No continente.
Ah, que o Brasil é um continente.
Que o Brasil é um continente.
você não vai conseguir dar
pessoas,
conta.
E as pessoas não reconheciam isso. E eu acho estranho, assim. Tipo, eu acho que tá na mesma proporção de falta de informação, sabe? Às vezes a gente não saber que alguém de uma certa nacionalidade tem um histórico meio traumático no país, assim como algumas pessoas não sabem nem exatamente onde o Brasil fica, sabe?
Ai. É, assim como uma pessoa veio me dizer que tava indo pra Omã, eu falei, caralho, Omã, onde fica? Você sabe onde fica o Omã?
Não.
Pois é. Aí, eu sei que é um país bem menor e tal. Não saber onde fica o Brasil, realmente, porque o Brasil é um dos maiores países do mundo. É difícil não ver o Brasil no mapa, né, cara?
Sim,
é. Agora, achar que a gente fala espanhol, eu acho super de boa. Eu não vejo absurdo nenhum nisso,
inclusive,
cara.
Eu não sei porque a gente não fala. Momento crítico, gente.
Sabe, sabe Portugal?
Eu sei, era uma vez.
Por isso.
Exatamente. Mas não faz sentido. Bom, aí é um assunto também de outro podcast,
okay,
né, minha gente?
Back pros babacas do exterior, gente.
Agora, sobre andar com brasileiros. Tem muita gente que fala que fujam de brasileiros. Vocês concordam com isso?
Já fugi.
Sim e não.
Exato.
Sim e não.
Justifiquem.
Quando eu
justifique sua resposta completa.
Eu cheguei com a mesma ideia que muita gente vem, de que você tem que conviver... ou não conviver com os brasileiros, né? Pra você praticar melhor seu inglês, porque tem uma impressão, às vezes, que um monte de gente vai estar aqui e vai estar só festando, e principalmente quem vem pra emigrar, quer fazer o negócio dar certo, vende tudo, né? A mãe, as calcinhas, tudo lá, precisa fazer funcionar, você tem esse receio de se envolver na bagunça, enfim. Mas as melhores pessoas que eu conheci na Austrália foram brasileiras. Hoje em dia tem amigos gringos, mas, assim, as pessoas com quem eu mais me relaciono, com quem eu tenho uma amizade mais próxima mesmo, são os brasileiros, então existe babaca em todas as culturas, né, gente?
Não precisa evitar a conexão de... Gente, vai ficar meio poético. Mas a conexão de alma mesmo parece que só pluga com quem é da sua nacionalidade,
é automático,
né?
É natural.
Ela não precisa de um tempo pra ser construída, né? Como a gente acaba acontecendo com a maioria dos gringos, né? O brasileiro, você já olha e você, às vezes, consegue até tirar conclusões de se a pessoa é uma pessoa legal, se ela não é. Você consegue sentir mais a personalidade da pessoa só de conversar um pouco, né?
Só brasileiro entende meme.
Só a gente entende nossos memes. É o lance da cultura, gente. Show suar, cada macaco no seu lugar.
Mas é o que eu digo, não é porque brasileiro que a afinidade vai ser automática, né?
Não.
Sei que...
E não pode conviver só com o brasileiro também, porque a ideia de você estar num país diferente é você se enturmar com a cultura daqui, você tentar fazer amigos locais e tal. Exige um esforço muito maior pra isso, mas se você ficar só com os brasileiros também, você não vai aproveitar.
E não é errado, né? Eu acho bem isso, acho que não é errado conviver com o brasileiro. E a galera, e isso é uma coisa, né? A galera se une, né? Então, qualquer país que tu vá, tu vai encontrar lá, tem a balada do brasileiro, tem a balada da... tem o baile funk. Tem a churrascaria, tem o restaurante brasileiro de buffet. Tipo, então, é legal que tu tem que hoje correr pra tu, mas não dá também pra tu ficar só nisso, né? Porque daí eu acho que daí tu deixa de tu não tem esse minuto, esse tempo de tu conseguir explorar a cultura do novo país, né? Tu só fica com aquela cultura brasileira já saiu do Brasil pra explorar uma coisa nova, mas daí tu acaba não...
Tem um tipo de brasileiro babaca que eu adoro fugir e que é bem comum. E acho que eu até já fui um pouco dessa pessoa, mas passa com o tempo.
Vamos listar todos os brasileiros do qual a gente tem que fugir, então?
Tá, podemos.
Fala aí.
O brasileiro que fica falando mal do Brasil, né, gente? Cansa a minha beleza. A gente sabe que o Brasil tá cagado, tem um monte de problema. Uma puta merda. Se reúne o pessoal semana sim, semana não, pra dizer: ah, porque no Brasil tá tudo horrível. Ajuda? Não ajuda, gente. Você tá aqui longe e tal. Vamos falar de coisa agradável? Vamos falar de TechPix, né?
TechPix, maravilhoso.
Eu concordo, porque às vezes a gente... o assunto às vezes já é tão discutido lá, né? Que pra que trazer pra cá da mesma intensidade, né? Vamos descontaminando. Não,
a pessoa já tá aqui há 10 anos, tá reclamando de lá ainda.
E energia ruim contamina.
Ai, contamina muito. Ah, eu acho que é muito mais aquilo que eu falei também, né, cara? A questão de, a galera só quer ir no baile funk, quer fazer só coisas de brasileiro. Velho, tu saiu do Brasil pra tu conhecer coisa nova, cultura nova, conhecer pessoas novas. E daí, o que tu faz aqui? Tu vai só no baile, tu vai só nas festas, só vai nos restaurantes. Só come comida brasileira, só vai festa com brasileiro, só tem amigo brasileiro. Tipo, não, né?
Aproveita. Eu acho que tu acaba
exatamente,
né?
Tu saiu do Brasil pra tu explorar tudo isso que o mundo tem pra ti. Que eu falei, não tô dizendo que tu não pode ir lá de vez em quando aproveitar a tua festa lá com teus parceiros e tal. Mas, velho, sabe? Tipo, tenta talvez a maioria do tempo, pelo menos, fazer coisas que vão te agregar e coisas diferentes, experiências novas. E de vez em quando tu vai lá, né, com teus amiguinhos, tuas linhas.
Um tipo que eu fujo é aquele que exaltam vantagem por ficar... Aqueles que exaltam que ficam tirando vantagem do chefe gringo. Então, tipo, dão call sick falso, ficam fazendo corpo mole achando que estão arrasando. Porque essas pessoas estão fodendo para todos os outros brasileiros que talvez o chefe possa contratar depois.
Queimando a cara.
É. Queimando, é. Se o chefe tem uma experiência ruim com o brasileiro, ele vai achar que todo mundo é bosta assim.
É. Eu tenho um tipo também que eu acho que é o cara que tem, sabe, a síndrome do tio mala? Que é aquele que só vem te visitar quando precisa de alguma coisa.
Boa.
Então, tipo, eu acho que tem várias pessoas, vários brasileiros que têm essa, assim. E um aspecto que me pega, por exemplo, pra vocês que fazem curso vocacional aqui na Austrália, meu amor, dizer pra vocês, que só sentam do lado do coleguinha pra pedir assessment. Gente, vamos fazer o trabalho e vamos compartilhar o trabalho feito, né? Não vai só ficar pedindo pro outro pra salvar a sua vida e depois nem me adiciona no Facebook.
Nem chama.
nem me segue no Instagram.
Nem me segue no Instagram, não me dá nem um like no Imigrantes. Não tem nenhum comment.
Outro tipo é aquele que ajuda a denegrir a imagem do Brasil mundo afora. Porque a mídia já faz esse trabalho muito bem. Então, talvez a gente pode mostrar pros gringos que também tem muita coisa legal na nossa comunidade. Temos curiosidades bacanas. E é isso.
É, acho que mais uma coisa só pra acrescentar também é vai muito, a maior parte das atitudes de ser babaca, né, quando você esquece que tem outras pessoas à sua volta, com outros tipos de rotina, de vida, com outras crenças, enfim, né. Então, uma das principais que acontece bastante na Austrália é que, como tem bastante gente que vem temporariamente, às vezes não leva as coisas muito a sério, assim, e tá de férias, faz festa todos os dias, esquece que as pessoas em volta estão numa vida normal, moram ali, vivem ali, trabalham tarde, acordam cedo, sei lá, tem filho, às vezes pequeno, né, então não é só que você tá de férias que você também tem que causar, a tua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, né, pra você também ter um pouco de noção, você não gostaria de fizesse isso contigo quando você tem que trabalhar. Sim. E seja lá o colombiano, o indiano, o chinês que mora do teu lado também tá causando, assim. É só ter um pouco de noção da convivência em
bom grupo. Senso, né, gente?
Respeitar o espaço do outro. Onde tem mais compra? Um lá. É falar mal do país pra onde se mudou, né? Tem brasileiro que chega aqui e reclama de tudo.
Tem avocado do sushi. Sim.
Mas aí você diz no sentido de falar assim. Mal do país que está,
sim.
Né?
Ou das pessoas do país. É. Aqui não tem tanto motivo pra gente reclamar, mas eu já morei em países mais difíceis, tipo a China. Eu tinha motivo pra reclamar o dia inteiro. Do barulho, da poluição, da galera mal educada. Então, eu tive que me policiar muito pra não entrar nessa vibe, sabe? De só reclamar daquilo.
Uhum.
Eu tive que dar um passo pra trás e dizer, gente, aqui é assim, vamos só viver.
Então, você vira num ciclo infinito de
quem sou eu, esse grãozinho de arroz no meio de tudo isso pra...
Desses 1,3 bilhões.
Pra manifestar a minha opinião, né? Tipo, na verdade, é se não tá feliz...
Só falta comentar com outro brasileiro em português na frente também, né? Pra ser mais agradável ainda. Ficar falando português, olha ali, a cabelo daquela menina, só que a menina ser brasileira também.
Eita!
Ah, o que já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo, por sinal, tipo, de ser apontada. Em português. De ser apontada, aquela menina, assim, e eu... Né? Óbvio, tá me entendendo tudo.
Obrigada! Valeu, então se foi você e você está me ouvindo, não foi legal, tá bom? Não seja babaca. Não seja babaca, tá bom?
É. Basicamente, a gente tem que fugir de todos os brasileiros de quem a gente fugiria no Brasil, né? Nenhuma novidade.
Exatamente.
Exatamente.
É, e se vocês puderem, assim, que dica vocês dariam pra que as pessoas não sejam babacas pelo mundo?
Eu diria... Não deixe de ser quem você é, porque nossa essência também é muito incrível. Às vezes eu faço um esforço tão grande para me enquadrar na sociedade aqui que eu acabo esquecendo um pouco das belezas de ser brasileira.
Uhum.
Enfim, mas ao mesmo tempo, preste bastante atenção no seu entorno. Que nem a Ana falou, a galera tava pagando café, ela se deu conta que era a rodada dela de pagar o café. Sei lá. Se você vê que você tá falando muito alto no ônibus e estão tirando estranho, talvez não seja não seja muito adequado fazer isso. Então, vê qual é o tom do ambiente onde você tá e tenta agir de acordo. Mas, claro, sem deixar de ser quem você é. E vocês?
Não toca o foda-se também só porque você tá em outro lugar de férias, né? Tem um pouco de bom senso da convivência. Se você também quer fazer amigos, quer que as pessoas, né, te deem uma chance de te conhecer, você também não pode sair fazendo só o que você quer sem se importar. Sim. Então é bom senso mesmo.
É, eu acho que bom senso é tudo. E assim, a gente tem que ter, independente do... A gente tem que ter, sempre ter a ideia que quando sair do Brasil, é como diz a dos romanos, tipo, em Roma, faça como os romanos. Então, assim, independente de onde tu vai, de qualquer país que tu vai viajar, vai ser diferente do Brasil. Alguns mais, outros menos. Mas sempre tenta, tipo, ficar... Observar o que tá acontecendo ao teu redor pra ver se o teu comportamento tá, tipo...
Se adaptando,
se, né, adaptando e tal. Mas é como a Nath falou, também não dá pra gente deixar de ser quem a gente é. Mas eu acho que é bom, vale a pena a gente tá prestando atenção nos nossos atos, assim, tipo... Entendeu? Pra não se fugir muito.
Eu acho que tudo isso, pra mim, se resume na palavra respeito, né? É de, indiferente de onde você tá, você tem que respeitar o comportamento do outro e entender que se você é uma minoria, às vezes, num lugar, é respeitoso você seguir os padrões da outra cultura, né? É uma forma de você ser também respeitado por ter essa flexibilidade de mudar o seu jeito de agir e ser educado em qualquer situação, né? Então, eu acho que é isso, né? Antes de ser babaca, respeite as pessoas.
Seja lá onde você estiver.
Sejam legais com os coleguinhas, gente.
É isso, galera.
É isso, galera.
Vamos fazer um agradecimento especial para o nosso editor, microfonista, sei lá eu o que você é.
Produtor, escultor.
Bruno Cursi.
Diz oi, Bruno.
Oi. Eu vou falar no final, então não sou.
Ele é o dono daquela voz maravilhosa do nosso amigo.
Que vocês adoram.
Eu escuto sei. Em looping, Bruno, arrasou.
Ficamos por hoje aqui com o tema Babacas no Exterior e a gente vê vocês na próxima.
Até mais, tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir o Imigrantes Podcast, uma iniciativa do projeto Imigrantes feito para você, Imigrande. Acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais, @imigrantesoficial, e saiba mais no nosso Facebook e website imigrantes.com, porque juntos fazemos acontecer.